Senhor presidente, eu sou inteiramente favorável ao projeto de Vossa Excelência. Apesar da decisão do Supremo, aliás, quero felicitar a senhora e o senhor pela honra de tê-los conosco. Eu acho que, e se não me equivoquei, foi o que a ilustre ministra falou, ela também é favorável à aprovação do projeto, porque ele traz uma decisão definitiva sobre algo que não importa. Na nossa opinião, não deveria haver aquela decisão que levantasse as dúvidas que levantaram. Mas assim como houve aquela, amanhã pode haver outra. Por isso, eu acho que o projeto de Vossa Excelência, eu sou inteiramente favorável. Em segundo lugar, eu quero dizer, com todo respeito ao Dr. Paulo e a todos os juízes e magistrados do Brasil, que eu sou daqueles que vejo com muito respeito a situação do Conselho Nacional de Justiça. Eu não sei, mas eu era um dos senadores que estava aqui quando nós fizemos uma longa discussão sobre essa matéria. Era presidente o ministro Jubim. O ministro Jubim que tinha uma, digamos assim, uma tarimba muito grande, que ele tinha sido senador, relator na Constituinte, ministro da Justiça e presidente supremo. Então, passou praticamente por todos os cargos e todos os poderes da vida pública. Quando ele discutia essa matéria aqui, vários parlamentares, eu inclusive, achávamos que o Conselho Nacional da Justiça devia ser mais aberto. Ele não devia ser um órgão tão fechado, mas devia comportar representações da sociedade. E esse eu diria até que era o pensamento dominante. O ministro Jubim, com muita competência, nos explicou que nem sempre o que a gente acha que é o perfeito é possível. E que nós tínhamos que conseguir o viável, o possível. E que o que ele estava trazendo era, na opinião dele, o máximo que nós poderíamos colher por parte da magistratura. E ele achava que era importante e que era suficiente. E ele disse uma coisa que eu nunca me esqueço. Tem que entender o seguinte, a magistratura, na sua imensa maioria, é gente de bem, é gente absolutamente responsável, absolutamente competente. E eu não tenho nenhuma dúvida que seja quem for, seja com que maneira ele vá para o Conselho Nacional da Justiça, quando está lá, ele vai se compenetrar da responsabilidade dele. Ele vai se compenetrar, porque uma coisa é o espírito de classe quando a gente está num determinado tribunal, e outra coisa é a gente estar num conselho que tem a responsabilidade de apurar. Eu me lembro como sou muito amigo do ministro Jubim. Fui eu que tirei ele da vice-presidência do OAB para colocá-lo na política. Então, nós temos uma amizade que vem de muito longe. E ele me contava quando o presidente supremo. Tu acredita? Mas nós não temos decisão nenhuma, nós não mandamos nada. O presidente do Tribunal do Acre faz o que quer, o fulano do outro que faz o que quer. Nós não temos nenhuma orientação, nenhuma coordenação. Outro dia, ele falou num determinado tribunal, que ele disse para os caras, olha, não faz esse aumento, você não pode fazer, não sei o quê. E eles fizeram, não sei qual era a decisão. E eles fizeram. E sabe o que eu tive que fazer? Não. Eu telefonei para ele dizendo que não vou mandar mais a verba. Aí o cara disse, não, eu vou fazer isso, faz o que tu quiser. Vamos ver o que vai acontecer comigo, mas vocês não vão receber a verba. Porque não tinha o que fazer. Quer dizer, não havia uma coordenação, não havia nada que determinasse uma orientação, um sentimento nacional em torno dessa matéria. Essa, talvez, seja essa uma das razões que o presidente do Supremo Jubim mais insistiu conosco nessa matéria, que era necessário ter um entrosamento de união, de entendimento e que fosse realmente respeitado. E disse ele mais, que se nós quiséssemos fazer, criar um conselho com essa heterogeneidade, ele acha que não passava. E disse mais uma coisa, fica até chato eu dizer, mas eu vou dizer. eu vou dizer. Ele disse o seguinte, se nós fizéssemos que nem a gente queria, daquela coisa, não ia passar. Porque a magistratura ia mandar contra... É dizer uma coisa que eu também não devia dizer, mas vou dizer. E tem muito parlamentar que tem coisas aí que não vai votar. E vão chegar, vai dizer, é o fulano, é o Bertrana, não sei o quê, e na hora isso vocês pensam, essa maioria que vocês pensam, não vai acontecer, porque muita gente vai recuar. Vou ser sincero, esse foi o argumento definitivo que fez com que nós votássemos da maneira que votamos. E olha, falo com toda sinceridade. Acho que Está um bom conselho. Está um bom conselho. Acho que foi muito bom o primeiro corregedor. Gaúcho, claro. Belo corregedor.
Todo mundo tem um defeito.
Uma diferença. Todo mundo tem defeito.
Um dos...
Todo mundo tem defeito. Um dos mais graves é a inveja. É, o DIP teve seriedade, teve capacidade, iniciou, coordenou, deu um sentido para fazer a coisa. Era diferente da senhora. Ele é meu patrício gaúcho e descendente de libanês, mas ele fala pouco, era mais fechado, fazia as coisas, às vezes a gente tinha que ficar sabendo depois, porque a imprensa nem divulgava para a imprensa, não sei o quê. E a coisa foi indo, e foi ver a senhora. A senhora, mais extrovertida, dizia as coisas e saía no jornal. Então, aquilo que, de certa forma, com o DIP, ele tinha feito, mas calado, silencioso.
Mais Pedro Simon. O senador é mais Pedro Simon.
É.
Mais extrovertido.
Não, ela é melhor do que eu, porque eu não me dou bem. Ela fica bem, eu sempre saio perdendo, e ela ganhou bem. É, mas a questão é que talvez o motivo é que a senhora foi finalmente. Ele estava no início, começando a coisa, ninguém imaginava até onde ia. Por isso, talvez, que tenha havido choque. Eu até creio, com toda sinceridade, que se o DIP tivesse no seu lugar, o choque haveria do mesmo jeito quando chegasse a esse determinado momento, onde a coisa chegasse onde chegou. Eu acho que com o Supremo Tribunal Federal tive uma das decisões mais importantes botar essa matéria. Teve coragem, foi uma sessão bonita. Inclusive, os que votaram da outra maneira, votaram com grandeza, com respeito recíproco. Fico com orgulho da minha gaúcha, que foi, embora alguns, inclusive senadores, achavam que por ela ser lá do trabalho, não tinha grandeza, não sei o quê, e fizeram, coitadinha, deram fizeram um troço duro aqui na nossa batina.
Oh, fizeram, torturador demonstra.
Os dois fizeram um duro aqui. É, foi duro. Mas acho que foi o momento, talvez, dos mais bonitos do Supremo Tribunal Federal. Sinceramente, quem ganhou, ganhou bem, e quem perdeu, perdeu com grandeza. Isso que é importante. Acho que ali foi um dia histórico para nós. O outro foi o Ficha Limpa, onde também o Supremo decidiu, batendo uma maioria tranquila. E acho que a senhora, eu tenho o maior carinho, o maior respeito pela senhora. Achei muito bacana a senhora, inclusive, quando ganhou, não falou mais nada. Quer dizer, era a hora que podia ter dito isso, disse aquilo. Fez um silêncio. Um silêncio magnífico, a satisfação foi realmente altamente positiva. E olha que a imprensa lhe provocou, lhe cobrou, querendo entrevista, querendo isso, querendo aquilo. A senhora saiu com muita dignidade. Eu acho hoje, e volto aqui, a palavra está com a Presidenta da República, que nós vivemos um momento muito importante. Claro que nós temos um projeto igual a esse, no mesmo sentido, do senador Pedro Taques. E acho que ele deve ser votado, sou totalmente favorável. Só não sei quanto tempo vai levar. Que lá na Câmara, cá entre nós, não sei quanto tempo vai levar. Por isso que eu acho que essa decisão, que não nasceu, quem começou foi o ministro da Corregedoria Geral, ele iniciou o estudo, junto com o ministro da Justiça e a ministra da chefe da Casa Civil, de criar o Ficha Limpa lá no Executivo. No sentido do quê? O governo baixa o decreto, quer dizer, só será nomeado o cidadão que tem a ficha limpa e capacidade comprovada para o cargo que vai exercer. Aí diz a chefe da Casa Civil, a presidente já está fazendo isso. Eu acredito até que sim. Mas uma coisa ela é hoje, amanhã pode mudar. E outra coisa é ela ter, até para garanti-la contra aí. Outro dia o ministro da Agricultura indicou um rapaz excepcional para Cobal, de primeiríssima grandeza. Não foi aceito, porque o líder do MDB lá na Câmara quer indicar um cidadão não sei o quê, cuja ficha eu não conheço, e trocou a indicação desse cidadão para o PTB indicar, votar nele para presidente da Câmara. Então, a presidente tem que ter argumentos que dê força para ela. E eu fico meio assim, ela não fala, eu acho que ela devia responder que era favorável. Agora, nessa reunião, eu digo que vim aqui e faço questão disso aqui, o senador Demóstenes é um homem excepcional, não tenho dúvida nenhuma. Ele estava praticamente sozinho, agora veio o outro Pedro e vocês procuradores. Eu estava dizendo aqui, eu acho que vocês já nascem para ser procurador, não é o cara se forma, não. Ele veio gerado para ser o que são. Porque, nunca me esqueço, nós estávamos aí numa sessão dura do plenário do Senado, lotadíssima, onde nós estávamos, caça ou não caça, um senador. E na hora de falar, esse senador ficou na frente, assim, no primeiro lugar, e olhava para quem estava falando. Eu, quando falei, morria de vergonha. Porque ele olhava para mim e eu ficava com pena, ficava assim, não sei o que. O Demóstenes se levantou, saiu da tribuna, veio para frente da mesa ali e ficou olhando para ele. Ele que passou o voto. Deve ser castrado por causa disso, E pior é que eu senti que o procurador sente aquilo, faz bem, sabe? Que a gente machuca a gente, eles fazem bem. Mas acho que nós estamos vivendo o grande momento. Se a presidente da República fazer o que nós estamos apelando, marcar uma reunião, e acho que essa reunião devia ser uma grande reunião, convidar o presidente Supremo, o presidente do Senado, o presidente da Câmara, e assinar para coroar. A decisão entregando para o Conselho Geral da Magistratura. Essas questões vão fazer justiça. O Supremo disse, abriu mão. O Judiciário, nós não queremos corporação. Decide com relação ao Judiciário. Nós, no momento em que uma lei do povão veio para cá e nós votamos a lei da ficha limpa, nós, parlamentares, dissemos. A nossa vida está à disposição.
Me permite uma parte?
Só terminando. Uhum. Se a Presidente da República disser, e no Executivo também, fechou a questão.
Exatamente.
E nós podemos dizer que vamos iniciar um novo período. Um novo período.
Sim. E só para concordar inteiramente com o argumento de Vossa Excelência, precisamos deste decreto. Imagine, se o titular do poder, que é o povo, não pode eleger um ficha suja, será que aquele que é eleito pelo titular do poder pode escolher um ficha suja? É, o cidadão não pode ser deputado, não pode ser senador, não pode ser vereador, não pode ser prefeito, mas pode ser presidente da Petrobras, ministro, pode ser presidente da Casa da Moeda, vai cuidar de uma diretoria que fure poço, por exemplo, da Petrobras.
Pode ser ministro supremo. Ela pode indicar. Era isso, presidente.
Agradeço a Vossa Excelência. Como já começamos a hora do dia, eu vou pedir, não querendo de forma alguma tolher a palavra do nosso querido Lobão. Tem o tempo que quiser.
Não, serei muito, muito breve.
Senador Lobão Filho.
E já começo dizendo que Vossa Excelência fica muito bem nessa cadeira. Devia ser vitalício aí.
Obrigado.
Ministra Eliana Calmon, doutor Paulo Schmidt, eu faço parte de um poder legislativo extremamente devassado, fiscalizado e pouco corporativo. Nosso senador Pedro Simão acabou de citar um exemplo de nós caçando um dos nossos pares. Isso é um hábito comum aqui no Congresso. A Câmara caçar deputado, o Senado caçar senador. No Poder Executivo não é diferente. Toda hora nós vemos ministros sendo demitidos, presidentes de autarquia sendo demitidos, presidentes de empresas públicas sendo demitidos. Então isso é uma coisa comum também no Poder Executivo. Mas no Poder Judiciário é bem diferente. Os dois Pedros, Excelências, Pedro Simão e Pedro Taques, aqui mesmo falaram em ficha limpa para o Legislativo, ficha limpa para o Executivo, Mas ninguém falou em ficha limpa para o judiciário. É medo, né? Mas então perceba que é um poder diferente. E eu pedi a palavra só para fazer um registro. Eu conheço a história de Vossa Excelência há muitos anos. Vossa Excelência não é do CNJ, está no CNJ. Vossa Excelência é magistrada. E como magistrada, isso enaltece ainda mais o que vou falar, Vossa Excelência quebrou um paradigma. Esse paradigma do poder estanque, fechado, endógeno, e que a sociedade brasileira inteira sempre viu como uma coisa onde não se podia ver o que acontecia dentro desta caixa. E Vossa Excelência, como membro da caixa, quebrou isso, abriu para a sociedade brasileira. E isso é uma atitude corajosa e histórica. Então, as minhas palavras são muito breves apenas para manifestar o que a minha família inteira fala todos os dias dentro da minha casa e o que eu vejo no meu estado, na minha cidade, nos meus amigos, a admiração pelas atitudes corajosas de Vossa Excelência nesse processo todo, que como parte deste corpo resolveu abri-lo para a sociedade brasileira. De forma corajosa, vou só dizer, porque contrária à posição de muitos outros magistrados, mas como magistrada. Então, parabéns, o reconhecimento da sociedade brasileira a essa atitude e que, se Deus quiser, mostra um tempo novo para o judiciário no Brasil.
Obrigado. Senador Vital do Rego.
Senador Demóstenes, doutor Paulo, ministro Eliana, serei muito breve, até porque a campainha da ordem do dia nos convoca e nós estamos sedentos para ouvir novamente a ministra Eliana sobre as arguições que foram feitas pelos nossos colegas senadores. Saudar a ministra Eliana, que há mais de 8 meses nós estávamos, não por ela, mas pela nossa própria agenda, através de requerimento de nossa autoria, convidando-a para falar sobre o CNJ. E esse requerimento foi apensado, essa audiência pública promovida pelo autor da PEC, que rapidamente, com a inteligência que Pedro, que os dois Pedros colocaram agora há pouco, foi corajoso e recebeu uma aclamação, ministra, quando desta PEC, rica em propósitos, em objetivos, mas necessária, como se fosse a palavra do Estado, do Senado, dizendo, vá em frente, ministra, a senhora não está sozinha. Essa PEC vem, muitas vezes, municiada por esse sentimento que Lobão falou agora há pouco, de brisa, de suspiro, de oxigenação dentro de uma estrutura muito hermética. E eu quero dizer que a senhora pode, nesta audiência pública, em muito contribuir com essa PEC, que já é muito rica, repito, em propósitos, em eficácia, à luz do que queremos para a República. E faço diretamente as 3 perguntas, tinha marcado aqui outras tantas, mas soube já das indagações que me antecederam. Que propostas a senhora pode nos sugerir para ampliar e fortalecer a autoridade fiscalizatória do CNJ? Devolvo a minha indagação, a fala muito mais eloquente, muito mais jurídica, muito mais competente de Pedro Taques, quando versou a respeito de quebra de sigilo de magistrados em processos administrativos de competência do CNJ. E ele foi mais além, de servidor público. Quero tomar e fazer minhas essa questão que foi levantada do sigilo. E também saber da senhora os procedimentos administrativos realizados ano passado, quando teria sido quebrado sigilo de centenas de pessoas ligadas ao Poder Judiciário, como estão prontos, como está esse julgamento. As demais perguntas, esses questionamentos, elas foram todas já saciadas pelos nossos colegas senadores, e dizer que sinto-me muito feliz, pessoalmente, como um advogado, né, admirador, né, desta nova magistratura que surge, né, como outras tantas, bem disse os meus colegas, nós temos a esmagadora maioria de juízes e juízas de bem e do bem, esmagadora maioria. Mas assim como a laranja que sozinha apodrece o saco, nós que somos muitas vezes vítima da generalidade da injustiça sobre esse parlamento, sobre o executivo, acho que o judiciário tem que deixar a laje e ir para o mesmo telhado que nos obriga, que nos abriga.
Agradeço a Vossa Excelência. Concedo a palavra ao doutor Paulo Schmidt, vice-presidente da Namatra, para responder às indagações e fazer suas considerações finais.